Vamos então prosseguir com o tema Tempos de Provas, Tempos de Revelação. As provas não são coisas negativas, mesmo que elas sejam difíceis. Porque quando se fala em provas, logo ficamos prevenidos, como se fosse algo incômodo. Mas as provas, na realidade, são situações propícias para a depuração da nossa energia. As provas vêm nos depurar para o nosso aprimoramento da sintonia com a vida superior. Então, uma prova, por mais simples que seja, por mais material que seja, ou por mais rápida que seja, está visando o nosso aprimoramento com a vida superior. Então, é por isso que as provas, às vezes, contrariam tanto aquilo que estava acontecendo aqui na vida normal. E quando nós somos provados, quando nós passamos por exames, que às vezes são verdadeiros exames que acontecem, isto nos confirma que nós estamos visados pela lei evolutiva. Senão, não seríamos provados. As provas tanto podem vir da mônada, do espírito. Então são provas que visam a nossa trajetória cósmica, quando ela tiver de acontecer. Ou as provas podem vir da alma, trazidas pela alma. Aí, quando são provas da alma, ou estão nos ajustando a novas modalidades, a novos rumos, ou estão nos preparando para mais tarde termos as provas do espírito, que são mais sutis. Ou nós temos também provas simplesmente mandadas pelo destino, pelo karma, pela lei do karma material, que ainda é vigente neste planeta. Então, pela lei do karma, nós também recebemos provas. Quando nós recebemos uma prova, ou quando estamos passando por uma prova, e nós entendemos o que está acontecendo, com isto nós vamos desenvolvendo o autodomínio. E desenvolvendo o autodomínio, nós vamos nos conhecendo a nós mesmos, como somos internamente. Porque sem autodomínio, sem a prova do autodomínio em certas situações, nós não vamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos dominar a nossa natureza humana, a nossa natureza material. Temos que dominar a nossa psicologia para nós irmos realmente nos conhecendo. As provas podem ocorrer, podem surgir em diferentes níveis da personalidade. Nesta reunião, nós vamos ver as provas da personalidade. Nós não vamos cuidar das provas da alma, que são em outros níveis e vão precisar de um estudo especial. Então, as provas no nível da personalidade ocorrem no físico etérico, no emocional astral ou no mental. E às vezes uma prova coloca não só o nosso emocional em exame, mas o mental também. E às vezes são restritas a um dos corpos. Vocês observaram que às vezes, nos sonhos, nós passamos por provas. Então as provas podem também acontecer em sonhos, para ver como é que o nosso corpo astral passa num exame, ou como o nosso corpo mental passa num exame, e isto nós podemos ver através do que acontece em um sonho. Há provas que são tão profundas que se apresentam gradualmente, não se apresentam de uma vez só. Como, por exemplo, as provas que nós recebemos para superar a soberba, que não basta uma prova só rápida. Para dissolver ou para transmutar a soberba em um indivíduo, isto precisa uma prova longa, ou precisam várias provas menores. Mas para dissolver a soberba, precisa realmente uma prova muito bem organizada e longa, porque soberba não se dissolve rapidamente. Outra coisa que exige provas constantes é a nossa lassidão. É nós não nos movermos quando temos que nos mover. Aqui vem provas duras e provas longas para corrigir isto. Outra prova que não é rápida e que quem passa por elas tem que suportá-las por um tempo são as provas para os mentirosos, quem tem hábito de mentir. Ninguém deixa de ser mentiroso de repente. Então, através da vida, ele vai tendo provas no campo da mentira. Ele vai descobrindo aos poucos que a mentira não é real. Outra prova que, em geral, nos acompanha um pouco são aquelas provas a respeito do nosso uso da própria energia, como usamos a nossa própria energia. Isto nós somos provados durante muito tempo. E quando nós não sabemos usar a nossa energia, quando usamos mal a nossa energia e fomos provados, aí na mesma encarnação nós recebemos o retorno e percebemos que podíamos ter usado melhor a nossa energia. E isto no campo sexual é muito comum, as provas do mau uso da energia neste campo, que traz consequências que nós não podemos deixar de reconhecer, porque são muito evidentes. E as provas da covardia. Então as provas nos trabalham muito nestes setores, porque são setores realmente muito importantes. A soberba, a lassidão, a mentira, o uso incorreto da energia e a covardia. Uma prova que os que entram no caminho espiritual conscientemente passam por ela, e esta prova é comum a todos os que estão no caminho, é a prova do entusiasmo. Porque quando nós entramos no caminho, nós estamos muito animados, não é? Estamos muito afogueados, temos muita pressa de chegar, não? Então entramos no caminho com grande entusiasmo. Quando nós nos estabelecemos no caminho, quando o ser interior vê que a gente está no caminho, aí ele manda a prova do entusiasmo. Ele retira o entusiasmo para ver se você continua no caminho. É uma prova esta, prova importante. Quantos de nós entram no caminho e aconteça o que acontecer, fica no caminho? Sim, isso é o entusiasmo, isto é o fogo da matéria que está aceso no indivíduo. Aí, aquele entusiasmo passa. Aí é que precisa ver se ele fica, se ele continua. Porque não há mais aquele interesse dos curiosos. Não há mais aquele retorno que os principiantes precisam para ser confirmados. Então nós perdemos o entusiasmo, não tem mais aquilo. E aí é que é preciso ver se a pessoa continua no caminho. Isto acontece com todos e rápido, logo, hein? Não demora muito para surgir esta prova, porque para os que são volúveis, não há caminho, seriamente. Então, quem é volúvel, quem é incerto, perde o entusiasmo muitas vezes. E se continua, mesmo sem aquele entusiasmo de antes, aí ele vai deixando de ser volúvel, vai ficando corrigido, vai ficando transformado. Então, as provas, que são oportunidades de aperfeiçoamento, geradas também pelo nosso karma individual. O karma individual permite certos tipos de provas. Uma prova não vai nos retirar do nosso karma. A prova se adapta ao karma nosso. E também a prova, às vezes, se adapta ao karma coletivo, ao karma do grupo nosso. E se nós ficamos atentos às provas, nós vemos como elas são inteligentes, como elas são sutis. Que mesmo que a gente esteja em grupo, a gente passa pela prova sem desmontar o grupo. Ou nós podemos passar por uma forte prova individual dentro do grupo, sem que o grupo nem perceba quando já somos bem provados. Agora, quando estamos no início, qualquer prova o grupo todo toma conhecimento, o grupo todo percebe, porque a pessoa não fecha a boca, não é? E com isso deixa de usufruir de tudo aquilo que a prova poderia lhe trazer, como autocontrole, como autoaperfeiçoamento, etc. E as provas dão sempre a possibilidade de nós a vivermos na situação que estivermos e de nós podermos evoluir dentro dos corpos que tivemos. Nós estamos dentro de certos corpos que às vezes podem ter dificuldades em resistir a certas provas mentais. Sistema nervoso é físico também. Então, sistema nervoso, físico, deve resistir às nossas provas mentais. E aqui a inteligência da prova arruma tudo isso. A inteligência da prova organiza de forma que o corpo físico não precise adoecer, que o corpo físico não precisa se cansar, a não ser que a gente fique entrando em conflito com a prova e que não aceite a prova. Aí o corpo físico não pode deixar de reagir, porque a mente não está coordenada com a prova. Por exemplo, vamos falar de uma prova atual para alguns que estão presentes. Alguns gostariam que, quando nós fazemos reuniões de grupo, que houvesse mais silêncio. E eles passam por a prova de não ter o silêncio que gostariam. Então, quando nós não fazemos silêncio nas reuniões de grupo, nos corredores, na livraria, no quarto de noite, no alojamento, isto nós estamos servindo de prova para aqueles que gostariam de mais silêncio. É uma prova isto. Diante da prova, nós não teríamos que ver se está certo ou se está errado. A prova é inteligente. E a prova vem para nos amadurecer. De forma, se você está em prova, se você gostaria que ninguém conversasse no dormitório, que ninguém batesse a porta quando sai à noite, se você gostaria disso, e isto acontece, se considere em prova. Porque se aquilo for uma prova para você, ela termina na mesma hora, se você a aceita. Se você a aceita e se você se transforma, ela acaba. Porque é inconcebível que em um dormitório grupal não se faça silêncio. Aquilo está sendo prova para alguém. Se aquelas pessoas conseguirem ficar tranquilas, ficarem neutras, intocadas por aquilo, de repente se estabelece um silêncio ali que nunca aconteceu. Percebe o que é a prova? Percebe como isso está na vida da gente. As nossas provas, assim como elas vêm, são resultado da nossa identificação com o mundo. A prova aparece segundo a nossa identificação com o mundo. E quanto mais nós somos identificados com o mundo e com o ambiente, mais material, mais dura é a prova, porque ela tem que desmanchar uma coisa cimentada. Então são provas, às vezes, até físicas, não? Para nós nos transformarmos com relação ao mundo. Então a prova vem segundo o ambiente onde nós estamos. A prova respeita o ambiente. A prova não vem em desarmonia com o nosso ambiente. Ela se ajusta no nosso ambiente. Somos nós que desorganizamos o ambiente alardeando a prova. Mas se nós soubéssemos passar pela prova com maturidade, o ambiente ficaria praticamente o mesmo. E tudo isto nós temos que ver como um impulso à nossa liberação de certos hábitos, de certos costumes, de certas ideias, de certos conceitos. Então, essas duas coisas, né? A nossa identificação com uma coisa que não pode continuar e o impulso para nos liberar daquilo, é isso que produz a forma da prova. Então, se você acha que a sua prova está numa forma muito forte para você, procure se desapegar daquilo, porque aí ela já vai mudando de forma. Ela já vai mudando de forma. E você procure se desapegar daquele elemento, vai se desapegando daquilo, que a forma da prova muda, não fica mais tão forte. Ela vai se suavizando, porque não é mais necessário. As provas vêm muito usando as forças involutivas, as forças retrógradas. Porque as forças involutivas, as forças retrógradas, são próprias do mundo material, da substância material. Então, muitas provas vêm através de forças involutivas que nos cercam, que nos atraem, que nos penetram, porque isto faz parte do mundo material. Então, numa prova, pode estar mesclada certa força involutiva. Parece que a prova é involutiva, mas não é. A prova é sempre positiva. A força involutiva que se inseriu ali é por causa do mundo, porque a prova está acontecendo no mundo. E onde existe mundo, existe força involutiva em circulação, porque este mundo ainda não está purificado. E à medida que a consciência se eleva e que os corpos se purificam, aí as provas vão mudando, as provas vão se transformando. E se a nossa consciência já se elevou bastante, e se os corpos já estão relativamente purificados, aí as provas começam a se tornar sutis. Não são mais provas evidentes como essa, de vocês quererem silêncio e não haver silêncio no dormitório. Isto é uma prova muito material. Mas aí, se você se eleva, se você transcende esta situação de incômodo, se você fica bem, apesar das pessoas falando no dormitório à noite, enquanto você estava querendo dormir, se você transcende isto, você não vai precisar de prova mais como esta. Aí, de repente, você é posto num quarto individual. Mas não é que você não vai ter mais provas. Quer dizer que você vai ter provas mais sutis. As provas mais sutis são aquelas que geralmente nos ajudam a nos aproximar daquilo que nós chamamos portais. Portais são aquelas situações limites entre um nível de consciência e outro. Então, quando nós podemos ficar conscientes num outro nível, nós dizemos que atravessamos um portal. Então, as provas sutis se referem à nossa aproximação a esses portais. As provas sutis não estão visando tanto os nossos corpos. As provas sutis não estão visando tanto a mente, o emocional, o etérico-físico. As provas sutis começam a nos preparar para atravessar esses limites, atravessar esses portais. Veja, cada um de nós, como mônada, tem uma função. A mônada tem um programa, tem uma meta. E esta meta tem que ir aos poucos sendo conhecida do homem. Então, as provas sutis são para nos preparar a receber esta mensagem do alto. As provas sutis, as provas delicadas, aquelas que a gente às vezes nem percebe, nós nos damos conta delas, às vezes depois que elas passaram. Aí elas têm que voltar, ciclicamente, não? Porque nós não podemos ter a mesma prova toda hora, toda hora, toda hora. Aqui tem um ritmo, que tem um movimento cíclico. De forma que uma prova sutil, que vai nos preparar para nós começarmos a perceber o que o nosso espírito quer, isto é uma prova sutil que não vem todos os dias. Isto é uma prova que para uns vem uma vez na vida, para outros vem mais de uma vez na vida. Quem é muito agraciado tem esta prova sutil mais de duas vezes, até três vezes na vida, mas isto é muito raro. Então nós temos que estar atentos às provas, temos que aprender a lidar com as provas materiais. Temos que aprender a lidar com essas provas de silêncio, de bater porta. Nós temos que aprender a lidar com isso, que é para nos prepararmos para aquelas outras provas sutis e que realmente vão nos levar a uma verdadeira transformação. Nós temos que atingir esta sutileza de percepção diante das provas. E às vezes uma prova é tão sutil que nós não nos damos conta dela. Por exemplo, nós podemos estar incomodando ou perturbando uma pessoa, e como aquela pessoa é muito trabalhada e muito educada, ela não demonstra, ela não reage. E aí você não percebe o que está fazendo, porque como ela não reagiu, você não percebe o que está fazendo. Então, isso é uma prova sutil. Você está fazendo mal para uma pessoa sem querer, sem saber, sem perceber. E como ela não é um alto-falante que logo se queixa, logo demonstra, ela é controlada, você não percebe a profundidade da sua ação. Então, é preciso que nessas provas materiais a gente procure treinar, treinar para ir se preparando para as outras. Algumas estruturas formais que nós construímos, algumas estruturas que nós criamos na nossa vida, e a nossa inércia natural, porque todos nós, não é? Se estamos na matéria, temos, quando somos muito agraciados, 30% de inércia. Tem gente que tem mais, né? mas 30% é natural, a inércia em nós. Então esta inércia natural, esta inércia que está aí, e mais as estruturas formais que nós construímos, ficam resistindo à expressão da energia interior, da energia interna. Então as provas vêm para dissolver a nossa inércia, para fazer com que a nossa inércia não seja tão pesada. Aí começam a vir provas. E nós temos que ver que só os 30% de inércia que nós temos infalivelmente, isto vai aumentando, vai progredindo, e de repente nós ficamos inertes, mais do que é necessário. E essas provas, às vezes, são um pouco violentas. São violentas por causa da nossa inércia, ou por causa da nossa estrutura, da estrutura que nós construímos, que não é uma estrutura real. O que há de mais denso no ser emerge quando começam as provas da inércia. E nós temos que ter, então, uma leitura do que está acontecendo conosco. Porque se as provas começam a mexer com a nossa inércia e uma reação violenta emerge, nós vamos ter que primeiro controlar esta reação violenta. Vamos ter que pedir a transmutação desta reação violenta. Porque senão a prova, a uma certa altura, vai diminuir de intensidade, a prova da inércia. Os outros parece que não estão vendo que nós estamos muito lerdos. Isto é porque a nossa estrutura inerte corria o risco de ficar abalada. Então a prova é transferida, perdeu-se uma oportunidade. Você não foi pressionado o suficiente, porque a sua estrutura formal que você mesmo construiu ameaça de rachar, de ruir. Aí a prova, claro que não vai matar você, ela se recolhe e fica para a próxima encarnação. Então, no universo, não é só aqui no mundo material. No universo, em geral, existe a força contrária à evolução. Isto é universal. O universo não é feito só de força evolutiva. No universo estão as forças involutivas também. De forma que isso é universal. Portanto, nós como indivíduos temos as duas forças. Como universo, nós somos feitos semelhança do universo. Então, se existem forças involutivas no universo, em contraste com as evolutivas, isto existe em nós também. Tem encarnações nas quais a gente nasce para ser provado o tempo todo. Tem pessoas que estão continuamente em provas difíceis. Essas pessoas que estão continuamente em prova são pessoas que vêm de uma encarnação de repouso. Encarnação de repouso quer dizer uma encarnação na qual a gente tem poucas provas em comparação com outras encarnações. Sem provas não é possível, mas há encarnações que são de repouso. Por exemplo, encarnações nas quais a gente não passa fome, é uma encarnação de repouso. Porque num mundo onde as coisas são mal divididas, a fome é uma coisa normal, né? Então, quando você não passa fome, quando você tem todo o alimento que seus corpos necessitam, isto é considerado uma encarnação de repouso neste mundo. Numa encarnação onde você não passe frio, numa encarnação onde você não passe necessidades que alterem os seus ritmos, isto é uma encarnação de repouso. Como nós estamos na encarnação de repouso, com respeito à fome e o frio, nós não nos damos conta da importância dessas provas. E quando vemos uma grande parte da humanidade faminta ou subalimentada, nós não nos damos conta do que é isso. Porque nós, naquela encarnação, estamos em repouso com respeito a isso. E assim como o frio. Não precisa ser astrólogo para ver por que alguém nasceu em países tropicais, não é? Não se sabe quantas vidas eles tiveram nas áreas frígidas do planeta, não é? Como também alguém que vai para as áreas frígidas depois de ter vivido no Equador várias vezes, não. Isto tudo é regulado. Isto tudo é regulado para que a gente aprenda a passar por todas as provas. Pela própria experiência, o ser aprende que o domínio sobre uma prova não se deve só a ele, à pessoa. Tem provas nas quais nós estamos vivendo e sabemos muito bem que estamos atravessando aquela prova corretamente. Estamos vendo muito bem que não é graças a nós, não. Não é graças ao nosso esforço, nem graças à nossa vontade pessoal. Tem certas provas que a gente vê que está passando por elas e que está se desempenhando por causa do que vem do nosso profundo. Eu conheci pessoas que disseram: eu não sei como eu estou conseguindo aguentar isto. Eu normalmente não aguentaria esta prova. Se eu pensasse, eu não acreditaria que eu fosse capaz de passar por esta prova. Então a gente não deve nunca pensar que não tem preparo para passar por uma prova. Aí, sabendo de todas essas coisas, a pessoa gostaria de caminhar um pouco mais rápido, mas diz: bom, mas eu não sei se aguento. Não sei se aguento. Ele não aguenta mesmo, porque nenhum de nós aguenta sozinho uma prova. Nenhum de nós aguenta uma prova dessas boas só com as forças da personalidade. De forma que nós não precisamos temer as provas. Nós não teríamos que ir ao encontro das provas, isso não, porque isto é desafiar uma organização que é muito bem feita. Nós não temos que ser, como se diz em psicologia, nós não devemos ser masoquistas. Querer as provas, não, não queira nada, porque ela vem, não queira, não precisa você forçar. Ela vem e também não precisa ter medo. Porque se ela veio sem que você tenha provocado, porque se você pede a prova, o karma pode dizer: bom, ele quer experimentar, vamos mandar, não? Aí você vai pôr à prova as suas reservas ocultas, né? As suas reservas escondidas. Mas isso não se deve sugerir a ninguém, realmente não se deve. Porque se você atraiu uma prova voluntariamente só para ficar mais forte, para ficar mais vaidoso, para ficar mais seguro de si, essas coisas humanas, se você atraiu uma prova por isso, você vai ficar responsável pela sua debilidade em seguida, física, psicológica, mental e... No campo das provas, isso pode ser permitido para você aprender, para você ter a prova da não ambição espiritual. Esta prova da não ambição espiritual é muito sutil. Nos 12 trabalhos de Hércules, que é um livro que vocês já conhecem, nós temos as provas pelas quais o ser humano passa quando ele sai dessa consciência de massa. Consciência de massa é essa inconsciência da humanidade em geral. E uns raros vão emergindo dessa consciência de massa e vão entrando em outros níveis de consciência, vão se destacando da massa humana, e vão entrando em outras camadas de consciência. As provas que são visíveis ali nos 12 trabalhos de Hércules dizem respeito a nós quando estamos deixando esta consciência de massa e atingindo os níveis transcendentes, os níveis de consciência. Então ali nós podemos ver, naquele livro, ou melhor, naquele mito de Hércules, nós podemos ver todas as provas pelas quais passamos. Só que, como são provas estas, não? Para nos retirar da consciência de massa, precisa que as provas trabalhem bem, porque essa massa é pegajosa. Essa situação humana comum, normal, isso é muito pegajoso. Então, para retirar o indivíduo disso, para tirar dessa vida comum e colocar num outro patamar, que ele comece a ver certas coisas, nós passamos por aquelas 12 provas. Às vezes, passamos por uma prova em cada encarnação, no começo. Mas, às vezes, há mais do que uma prova na mesma encarnação. Muitas não dá, mesmo. Mas, às vezes, pode-se acumular algumas. Quando nós não passamos por uma dessas provas que nos retiram da vida comum, esta prova se repete numa outra encarnação. Mas pode não se repetir na próxima encarnação. Próxima encarnação é para outra prova, segundo as conjunturas nas quais nós estamos inseridos no cosmos mesmo, segundo o nosso grupo de almas, segundo o destino do lugar onde a gente vai encarnar. Isto é muito complexo. Não é para nós isto. Nós temos que reconhecer a prova, aceitá-la, transcendê-la, para receber outra, mais atual para nós, mais adequada para o nosso novo ponto. Um místico que vocês conhecem, não São João da Cruz, ele insistia muito que a gente compreendesse que o nosso próximo, que o outro ser, é sempre o nosso instrutor. E ele insistia muito para a gente compreender que quando alguém nos incomoda, que quando alguém nos contraria, que quando alguém nos abala, que a gente o considere um instrutor e que agradeça por ele estar nos instruindo, por ele estar nos fazendo transcender aquele ponto. São João da Cruz era muito claro nesse sentido. Se a prova vem, aquilo é uma instrução. E se vem através de alguém, aquele é o teu instrutor. Veja aquele indivíduo como um instrutor. Não fique hostil a ele. Você o acolha, ele é o seu instrutor naquele momento. Ele está pondo o dedo nas suas chagas, ele é o teu instrutor. Vê como os santos vêm diferente de nós, né? Que ele era um santo, só podia ver assim. Sim, porque a uma certa altura o colocaram na prisão. Ele era santo, então o colocaram na prisão, a ferros. E ele... Que instrutores bons que eu tenho, os superiores da ordem, grandes instrutores. Ele agradecia por ter essa instrução, esses instrutores, por esses instrutores que o encarceraram terem estado presentes na vida dele. Pensa que alegria, como a lei evolutiva superior tomou conta de São João da Cruz, deu instrutores destes e outros. E nós somos provados pelos nossos instrutores, às vezes, através das palavras que eles falam. Palavras que ferem esse nosso ego. Então, muitas provas, muitas instruções vem através de palavras duras, através de palavras que os ignorantes chamam de injustas, como se houvesse injustiça no mundo. Você sabe, fulano falou comigo de uma forma que não é justa, coitado. É isso o que nos aperfeiçoa, e isto veio através da palavra. Veio através da palavra que para mim é injusta. Não é injusta porque veio para te provar. Então é justo. É na sua cabeça que aquilo é uma injustiça. Porque se você se transforma, se você considera aquilo uma instrução, aquilo foi justo. Aquilo é o que você precisava, embora você ache injusto. E às vezes os instrutores nos provam por gestos ou por situações, nos colocam em situações de prova. E às vezes nós somos provados pelos instrutores quando nós nos sentimos julgados. Vocês não passaram já por essa prova de alguém julgar vocês e vocês acharem que é injusto? Você vai ser julgado outra vez, até que você agradeça por estar sendo julgado injustamente. Porque aquilo está te experimentando, aquilo está te colocando numa situação de não se importar mais com julgamento. Você compreende? E quando você deixar de se importar com julgamento, quando você ficar imune a julgamento, aí é que você vai começar a deixar de julgar, não antes. Tem gente que diz, eu não quero julgar ninguém, eu não quero criticar. Ele não consegue. Ele não consegue porque quando julgam, ele acha que está injusto. Quando criticam, ele acha ruim. Então como é que ele pode deixar de julgar? Como é que ele pode deixar de criticar se ele não faz isso? Quando acontece com ele. Se você não se deixa tocar pelas provas das palavras, se você não se deixa tocar pelas provas das ações dos outros, e se você não se deixa tocar pelo julgamento que quem quer que seja faça para você, se você não conseguir dominar isso, você não pode deixar de ser sensual aqui no plano físico. Então tem gente que diz, eu tomo até homeopatia e sou sensual. Quer dizer, sensual no sentido físico, não? E você jamais ficará curado do sensualismo se você não passar por todas essas provas. Porque o sensualismo não é mais do que a presença daquilo que te leva a rejeitar as provas evolutivas. Então, a sua sensualidade e os seus sentimentos que você gostaria de transformar não te obedecem, você não consegue. Então, uma pessoa não muda os seus sentimentos porque ela é má. Às vezes ela já é boa lá no fundo, porque o fundo dela não tem nada a ver com sentimento, né? O fundo dela é outra coisa, a alma dela é outra coisa. Então, lá na alma, ela está numa situação e os seus sentimentos são ainda um pouco retrógrados. Por que esse sentimento ainda está aí? Como é que eu posso ter esse sentimento? Como é que eu posso, pergunta uma pessoa, depois de ter compreendido tantas coisas, como é que eu posso ter ciúme de alguém? Como é que eu posso me sentir antagônico a alguém, já tendo a consciência que eu tenho? É porque você não passou por essas provas das palavras, da crítica, do julgamento. Parece que o sentimento não tem nada a ver com isso, mas é diretamente ligado. Então, enquanto o julgamento de uma pessoa, enquanto a atitude de uma pessoa te tocar, você vai ser sensual. Isso pode se recolher, pode se esconder, pode se disfarçar, mas sensual você é. E se vê. Se vê, porque mesmo que a pessoa vista aqueles véus, não? Roxos, a uma certa altura tem um olhar que não nega. E assim você não alcançará a paz. Porque você só vai começando a conhecer a paz é quando essas coisas todas estão em andamento, estão sendo trabalhadas, não é? É quando a sua sensualidade vai sendo transmutada. Mas para isso, precisa que alguém te dê um tapa no rosto e que você vire o outro rosto para ele dar o outro. Se não, sensualidade fica aí. Há muitas pessoas, muitos seres que se dedicam às provas e que têm as provas como valores evolutivos. Esses que aprendem a estar bem com as provas, a esses o plano começa a mandar provas que não seriam para ele, mas começa a mandar provas que, se ele as transcende, ele abre caminho para os outros. Ele abre caminhos. Então, muitas vezes, alguém, pessoalmente, não precisaria tanto de uma prova. Mas como ele se tornou um irmão das provas, quando ele se tornou um verdadeiro irmão, aí ele começa a ter provas que estão abrindo caminhos para os outros. Antigamente se usava escrever a vida dos santos. Hoje não se usa mais, mesmo porque não há mais tantos santos hoje. E os verdadeiros não são muito raros, estão escondidos, porque estão fazendo o seu trabalho enquanto podem. Então, antigamente, não? Via-se isso na vida dos santos. Pessoas santas que até irradiavam luz, tinham doenças terríveis, tinham provas duríssimas. E as pessoas normais não podem entender. Como é que um santo pode ficar cego? Se ele é santo, se ele está com a energia da mônada, como é que ele pode ficar cego? Ele está assumindo provas para abrir caminhos para a humanidade. E com isso está antecipando situações nele, está construindo nele fortaleza para que a humanidade possa usufruir disso. Então ele antecipa coisas que eventualmente o plano precisaria de outras pessoas um pouco mais fracas para viver aquelas coisas. Então eles assumem. E assim abrem caminho para todos, para os outros.